DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Em Angola, apela-se à inspeção mais rigorosa à Administração Geral Tributária depois de um escândalo do desvio de mais de 7 milhões de euros.
Não são só os indivíduos de base que fazem parte desses crimes. Muitas das vezes tem sempre alguém muito forte que dá os próprios impulsos, dá a própria força.
E o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, quer que o novo ministro da Justiça resgate a confiança do povo.
Em poucas palavras, queremos uma justiça justa para os moçambicanos.
Em Portugal, especialistas dizem que a imigração não está ligada ao aumento da criminalidade.
Toda a gente sabe que a imigração não tem nada a ver com a criminalidade. Os imigrantes aqui em Portugal, a preocupação deles é trabalhar, obtenção da documentação e criar o bem-estar.
E no futebol decorre esta tarde o sorteio dos play-offs da Liga dos Campeões e mais logo arranca a 20ª jornada da Bundesliga. O calendário marca o dia 31 de janeiro. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Em Angola, aumentam os apelos para uma inspeção mais rigorosa à Administração Geral Tributária depois de um escândalo na instituição que terá levado ao desvio de mais de 7 milhões de euros. Dois funcionários da AGT estão detidos, são acusados de associação criminosa, acesso ilegítimo a sistema de informação e sabotagem informática. A AGT promete, entretanto, que a investigação desta suposta fraude não ficará por aqui. Os detalhes com o correspondente da DW em Luanda, Borralho Ndomba.
Estão detidos desde 21 de janeiro dois funcionários da Administração Geral Tributária AGT. Um deles era chefe de departamento de arrecadação de receitas, outro era técnico de bases de dados. Ambos são acusados de terem criado um acesso clandestino e abusivo do sistema de reembolso do imposto do valor acrescentado IVA e redução de multas. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, SIC, o alegado esquema teria prejudicado o Estado em mais de 7 milhões de euros em cerca de 1.500 operações fraudulentas. Em declarações à imprensa, o porta-voz do SIC, Manuel Alaiwa, explicou que, nas buscas nas residência dos acusados, as autoridades recuperaram mais de 300 mil dólares, 66 milhões de kwanzas e 4.860 randes sul-africanos, bem como várias viaturas de luxo. Segundo a Laiwa, a investigação continua.
Nesse momento decorrem várias buscas para vários outros funcionários envolvidos nestes atos fraudulentos e naturalmente deverão ser chamados à responsabilidade a este processo, no sentido de também serem igualmente responsabilizados criminalmente pelos seus atos.
Mas o comentador político Feliciano Lourenço acredita que há pessoas mais influentes envolvidas no escândalo.
Mas não são só os indivíduos de base que fazem parte desses crimes. Muitas das vezes tem sempre alguém muito forte que dá os próprios impulsos.
Impressão semelhante tem um ativista Fernando Sacoyela, que entende que os funcionários detidos até agora são só peixe miúdo. Os tubarões neste suposto esquema fraudulento na AGT ainda estariam por apanhar.
Operações de género ocorridas num horizonte de tempo que se considere, eventualmente poderia ter o conhecimento de figuras mais importantes.
A Administração Geral Tributária de Angola sublinha que, apesar do caso dos 7 milhões, o seu sistema informático é seguro. Entretanto, as polêmicas na instituição não param. Esta quinta-feira, o chefe da repartição fiscal do Kwanyama, em Ondiva, na província do Cunene, foi detido por ordem da Procuradoria-Geral da República por desobediência à justiça. Segundo o Novo Jornal, o responsável abusou da sua influência junto dos bancos e mandou bloquear mais de 20 contas de contribuintes daquela região tributária, mesmo após um alerta da PGR de que estava errado. Para o ativista Fernando Sacoyela, estes escândalos demonstram que os servidores públicos ainda têm pouco interesse em combater a corrupção, apesar desse ser um cavalo de batalha do presidente João Lourenço. O mau ambiente de negócios criado por esses funcionários é outra prova disso, acrescenta Sacoyela.
A própria AGT hoje conseguiu descobrir a sua menina de ouro, que consiste em criar dívidas às empresas, consiste em fechar empresas, consiste em criar artimanhas que geram problemas de empregabilidade, uma vez que os empresários, face a esse desnorte da atuação da AGT, muitos ponderam em fechar as suas empresas.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E abrimos agora a primeira janela do Espaço Ouvinte desta manhã. É que lhe perguntámos no Facebook se acredita que há tubarões por detrás do desvio de milhões de euros da Administração Geral Tributária em Angola. O Assi escreve-nos que Trata-se de Angola, a terra dos que não têm amanhã, só pensam no agora, no espírito patriótico, nacionalista, e é só luxos para essas pessoas. E o Cacumba escreve-nos que ninguém dá aquilo que não recebeu. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E em Moçambique, o Presidente da República, Daniel Chapo, quer que o novo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos lidere, junto às igrejas, iniciativas para o estabelecimento da paz no país. Daniel Chapo disse esperar igualmente que o ministro empossado ontem, Mateus Saíza, apoie o governo na restauração da confiança dos moçambicanos na justiça.
Ao Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, que já provou possuir muita sensibilidade nestas áreas, lanço o reto de liderar com integridade e trabalhar para restaurar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e no sistema de administração da justiça em particular. Em poucas palavras, queremos uma justiça justa para os moçambicanos.
E a missão de observação da União Europeia às eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique conclui no seu relatório final que as liberdades fundamentais de reunião pacífica não foram respeitadas no período pós-eleitoral e foram alvo de repressão violenta. Pelo contrário, durante a campanha eleitoral, a missão de observação da União Europeia considera que a disputa pelo voto foi geralmente calma, com um número limitado de incidentes relacionados com as eleições, mas com a Frelimo, partido no poder, a beneficiar de vantagens. E em Angola, o surto de cólera já atinge 8 províncias, tendo sido notificados 92 casos e 3 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, num total de 1.372 casos e 54 óbitos. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde dá conta de que os 92 novos casos de cólera foram notificados 48 em Luanda, 38 no Bengo, 4 em Ikolo e Bengo, 1 no Kwanza Norte e 1 na província do Zaire. E o governo da Guiné-Bissau está a negociar o pagamento de uma dívida de 457 mil euros aos técnicos de saúde para acabar com as greves recorrentes no setor. O setor da saúde, junto com a educação, é um dos que mais greves registra no país, justificadas pelos sindicatos com a falta de condições para prestação de serviços e salários em atraso há um ano. E em Cabo Verde, o ministro do Turismo e Transportes anunciou ontem que colocou o lugar à disposição após ser constituído arguido num processo anterior à sua participação no governo relacionado com suspeitas de branqueamento de capitais.
Reafirmo a minha inocência e acredito que a justiça irá funcionar. Relativamente à minha continuação no governo e perante uma suspeita tão grave, já tinha colocado o cargo à disposição do senhor Primeiro-Ministro na semana passada por duas razões. A primeira, para que eu possa defender o meu bom nome. A segunda, não permitir que o governo seja manchado.
O ministro Carlos Santos disse que um advogado amigo de longa data, Amadeu Oliveira, lhe pediu em 2014 que recebesse 25 mil euros numa conta bancária em Portugal.
DW África. Deutsche Welle.
Os rebeldes do M23 alargaram ainda mais o seu controle sobre a capital da província de Goma, no leste do Congo. Após a invasão na madrugada de segunda-feira, as condições iniciais foram caóticas. As Nações Unidas manifestaram a sua profunda preocupação e as organizações humanitárias falaram de uma enorme necessidade de ajuda. Na região, existem tensões profundamente enraizadas, sobretudo de caráter étnico. Para o cientista político alemão Jonas Thiel, estes conflitos não podem ser resolvidos a curto ou médio prazo através de negociações. Porque a paz não significa ao mesmo tempo uma verdadeira pacificação. Não devemos ter ilusões. Os pontos de fricção entre as milícias de composição diferente não vão parar de um dia para o outro, caso haja um acordo no futuro. Os principais adversários no conflito político são os presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagame, cujo governo em Kigali apoia cada vez mais abertamente o M23. Thiel afirma que ambos não conseguiram desviar-se das suas posições máximas.
Para Kigali, esse M23 é uma verhandlungsmasse.
Para Kigali, o M23 é um partido que representaria os interesses ruandeses na região em qualquer processo de negociação. Por isso, Kigali quer reconhecer o M23 como um parceiro de negociação. Kinshasa, por outro lado, considera o M23 um grupo terrorista e não quer reconhecê-lo como um parceiro da negociação legítima em nenhuma circunstância. Jacob Kersten, diretor do gabinete de Kinshasa da Fundação Konrad Adenauer, próxima da conservadora CDU, concorda que nestas circunstâncias é difícil imaginar uma aproximação entre as duas partes. Félix Tshisekedi mudou várias vezes o chefe do exército, mudou o ministro da defesa, contratou mercenários romenos, trouxe para o país tropas da comunidade da África Oriental e depois da SADC, iniciou cooperação militar com o Burundi e com o Uganda. E a MONUSCO também continua no terreno. Nos últimos anos, houve duas grandes iniciativas de paz em África. Um antigo presidente do Quênia, o Uhuru Kenyatta, reuniu novamente as partes em conflito em Nairobi, em 2022, com exceção do M23, e o processo fracassou. Mais recentemente, a comunidade internacional depositou as suas esperanças, sobretudo nos esforços de mediação de Angola. O roteiro de Luanda, do presidente João Lourenço, foi apoiado pela SADC, mas também pela União Africana, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. No entanto, as negociações acidentadas acabaram por fracassar em dezembro de 2024, quando o presidente do Ruanda, Kagame, cancelou à última hora uma reunião com o seu homólogo congolês, Tshisekedi. Já a partir de fevereiro deste ano, Angola assume a presidência da União Africana. O presidente João Lourenço e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Tete António, já anunciaram que vão aproveitar esta posição para lançar uma nova ofensiva diplomática em prol da paz no leste do Congo. Nkekina Mutusamba, especialista angolano no leste do Congo, diz à DW que é necessário forçar uma paz entre as partes.
Bem recente, o Paul Kagame, que muitas vezes tem sido acusado como sendo aquele que tem apoiado o M23, seja convocado para um encontro com o governo congolês, imputando de facto aqui a responsabilidade. E aqui sim consigo perceber que da parte do Paul Kagame houve aqui uma estratégia de responsabilização de culpa.
E o que é que o governo alemão pode fazer? Jacob Kersten responde. Podemos dizer, por exemplo, estamos a parar a ajuda ao desenvolvimento do Ruanda até que o apoio ao M23 seja cancelado. O Orçamento Nacional do Ruanda continua a depender dos pagamentos dos países ocidentais, por isso, se esses países unissem forças e dissessem que não vamos dar mais dinheiro, isso teria um impacto no Ruanda. De um modo geral, as perspectivas de uma verdadeira paz na região africana dos Grandes Lagos são extremamente fracas. Nas últimas semanas, a imigração voltou a dominar o debate público em Portugal. Uma operação policial que visou imigrantes em Lisboa reacendeu o debate sobre a relação entre imigração e criminalidade no país. Enquanto políticos reforçam essa ligação, especialistas e estudos desmentem correlação com dados concretos. O país precisa de mais imigrantes para crescer, mas enfrenta desafios na sua integração e legalização. João Carlos, a partir da capital lisboeta.
Uma recente operação policial mostrava uma extensa fila de imigrantes encostados à parede numa rua de Lisboa e reacendeu o debate político sobre a relação entre a imigração, a criminalidade e a segurança em Portugal. Do debate surgiram críticas e vozes a favor sobre a ação policial que visou unicamente cidadãos estrangeiros alegadamente envolvidos em atos criminosos. Arlindo Ferreira, dirigente da Associação Portuguesa para a Integração Social dos Imigrantes, lamenta, por um lado, a postura exagerada da polícia e, por outro, contraria a percepção de alguns políticos portugueses, segundo a qual a imigração é sinónimo de criminalidade.
Toda a gente sabe que a imigração não tem nada a ver com a criminalidade e vice-versa. Portanto, a criminalidade hoje em dia também não tem nada a ver com a imigração. Os imigrantes aqui em Portugal, a preocupação deles é trabalhar, obtenção da documentação e criar o bem-estar, não só no país de acolhimento, como também aos seus familiares que estão nos países de origem.
De acordo com o advogado, o problema central prende-se com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O novo organismo, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, criada em 2023, viu-se embaraçado e sem capacidade de resposta célere para quase 500 mil de processos pendentes de legalização de imigrantes.
Nenhum imigrante aqui em Portugal hoje em dia tem intenção ou tem aquele desejo de provocar algum mal-estar da sociedade portuguesa.
Nos últimos 2 anos, o número de imigrantes entrados em Portugal aumentou, mas a propósito, Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, desmistificou publicamente, através de números, as percepções sobre a imigração e criminalidade depois dos recentes episódios da ação policial em Lisboa. Neves disse, numa recente conferência sobre segurança, que em Portugal não há relação entre aumento de criminalidade violenta e o crescimento do número de imigrantes.
Temos 120 pessoas de outros países que estão presas no universo de mais de 10 mil presos. Números, são dados concretos e objetivos que aqui estão.
Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, também discorda dessa relação.
Na minha opinião, a criminalidade não é determinada por haver mais imigrantes.
O académico é um dos autores de um estudo que concluiu que Portugal precisa de mais imigração se quiser elevar o seu crescimento económico e melhorar o nível de vida, convergindo com os países mais desenvolvidos da União Europeia.
Além disso, Portugal também sempre foi um país de imigrantes, tendo uma taxa de natalidade tão reduzida durante muito tempo. Portugal precisa mesmo de imigrantes para poder crescer.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
E o Reino Unido ameaçou hoje fazer uma revisão da ajuda financeira ao Ruanda, acusado de ajudar os rebeldes do M23 na sua marcha rumo à capital da República Democrática do Congo, após terem ocupado Goma. Londres, acrescenta-se no texto, condena uma violação inaceitável da soberania do Congo e da Carta das Nações Unidas, que representa um risco fundamental para a estabilidade regional, e apela ainda, passo a citar, à retirada imediata de todas as RDF do território congolês.
DW Futebol.
E decorre já ao final da manhã, início desta tarde, os sorteios dos play-offs da Liga dos Campeões e também da Liga Europa. Bayern Munique, Borussia Dortmund, Sport Lisboa Benfica e Sporting Clube Portugal são os representantes alemães e portugueses, respectivamente, neste sorteio. Lembrar que o Bayer Leverkusen, o campeão alemão, já está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Já o Futebol Clube do Porto é o único clube português nesta fase da Liga Europa, do play-off. E o Eintracht Frankfurt não estará no sorteio porque é o único clube alemão também que já está apurado para os oitavos de final da competição. E a 20ª jornada da Bundesliga arranca esta noite com o Werder Bremen Mainz. Amanhã, ao final da tarde, a DW estará em direto para o relato do duelo cartaz desta 20ª jornada da Bundesliga entre o Union Berlin e a equipa do RB Leipzig, recentemente eliminada então da Liga dos Campeões. Já sabe que contamos com a sua companhia para uma emissão de mais 2 horas para acompanhar comigo e com o jornalista Brahim Adarame a partir das 17h25 no horário universal.
DW, Espaço do Ouvinte.
Momento ainda para abrir a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se considera que há, ou se acredita que há tubarões, entre aspas, obviamente, por detrás do desvio de milhões de euros da Autoridade de Tributária, Geral Tributária, em Angola. O King escreve-nos que trata-se de cabeças do MPLA. Se alguém foi detido, provavelmente não declarou todo o roubo aos seus comparsas. Já o Guilherme escreve que apertem ainda com a Ministra das Finanças angolana, e o Manuel Silva escreve-nos que, infelizmente para ele, não é o primeiro caso e isso só vai ficar mesmo em notícias, porque já se sabe que é assim que funciona em Angola. Muito bem, não temos tempo para mais. Chegámos ao fim deste Jornal da Manhã. muito obrigado por nos ter acompanhado durante toda esta semana. Logo, a jornalista Sandra Quiala traz as novidades do Jornal da Noite. Amanhã, já dia 1 de fevereiro, entramos no novo mês e já sabe, com muito futebol, Bundesliga, 20ª jornada, ao relato, emissão especial de 2 horas para acompanhar comigo, António Deus e, obviamente, o jornalista Brian Madarame, para esse relato do Union Berlin a receber a equipa do RB Leipzig. Até lá, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e entremos de pé direito no mês de fevereiro. Um abraço, até amanhã.